Estamos vivendo esse período da quaresma e a igreja nos dá uma oportunidade muito grande, através dos textos da liturgia, de refletirmos sobre o sentido, a força da mortificação. E nós devemos, podemos, inclusive, trazer esses textos litúrgicos, porque a igreja, ela reza o que ela crê, e ela crê o que ela reza, trazermos esses textos para a nossa oração pessoal. Um dos textos da quaresma, da missa, de missa quaresmal, diz o seguinte: Deus, que para remédio e salvação nossa nos ordenais a prática da mortificação, concedei que possamos evitar todo pecado e cumprir de coração os mandamentos do vosso amor. Veja, a igreja reza dizendo que Deus manda, nos ordenais. Então, a igreja manda, Deus nos manda fazer mortificação. Para quê? Para remédio e salvação nossa. A penitência, a mortificação é remédio, é salvação nossa. Essa palavra mortificação hoje nos apavora, pois nós não costumamos meditar sobre a morte como uma passagem para a vida. Nós olhamos a morte de modo muito sem fé e acabamos não vendo como uma passagem. São Paulo aos Gálatas diz: e os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. A mortificação, então, ela implementa em nós a morte do mal em nossa vida, para pertencermos só a Cristo, sermos só de Cristo e não do pecado. O padre Fernando Sintra tem um livrinho chamado Por que Mortificar-se? Livro do qual tiramos algumas reflexões para esta meditação, para a nossa oração de hoje. E lá ele comenta que a nossa cultura hedonista, ou seja, essa cultura que coloca quase que uma idolatria do conforto, do prazer, nos faz ter receio de qualquer renúncia. E isso nos faz perder a realidade de que não temos aqui morada permanente. Faz com que percamos o sentido da vida e enxerguemos a felicidade como se fosse o momento presente. Essa idolatria do conforto, do prazer, vai entrando na nossa mentalidade de modo que a gente não consegue ou tem muita dificuldade de fazer qualquer renúncia, até as coisas pequenas. Pense hoje, né? A paciência que a gente tem para uma fila. Hoje a gente quase não tem paciência, porque tudo se resolve no celular, então a gente não tem paciência para a fila. Cada vez mais as pessoas, esses jovens, então, com frescura para comer, né? Comer uma, coloca lá o prato e fica no cantinho a azeitona, no cantinho a cebola, não consegue. A dificuldade que vamos tendo até de um pequeno desgosto. Nós não vamos, se a gente não vai enfrentando isso vai transformando numa bola de neve. Pense também hoje com nossas playlists. Eu escolho as músicas todas que eu mais gosto. Se eu vou escutar rádio, ah, é uma música que eu não gosto tanto, eu não consigo ouvir. Nós não vamos aprendendo a morrer em nada. Não sabemos perder nada. Por isso acaba também nossa sociedade se frustrando. Deus nos manda fazer mortificação, penitência, mas muitas vezes nos esquivamos. E assim, voltando à oração que nós falamos no início, deixamos de tomar o remédio contra o pecado, dificultando em nós que se opere a salvação. E nesse ponto, já em nossa oração, nessa meditação, podemos pedir perdão ao Senhor por tantas vezes nós, que recebemos a fé dEle, acabamos entrando nesse modo de pensar. Não queremos renunciar nada pelo reino de Deus, pela nossa salvação, para honrar ao Senhor. Diz outra oração da Santa Missa na Quaresma: infundi, ó Deus, vossa graça em nossos corações, para que, fugindo aos excessos humanos, possamos, com vosso auxílio, abraçar os vossos preceitos. Fugir dos excessos humanos. Uma vida que é habituada com esse espírito de mortificação, essa mortificação simples, mas habitual, vai fazendo com que a pessoa se afaste dos excessos desta vida, os excessos humanos, e nos torna mais atentos a Deus, atentos às inspirações de Deus, porque nós não estamos como que embebidos, pesados das coisas passageiras. Diz um trecho do Evangelho: os discípulos de João aproximaram-se de Jesus e perguntaram: por que razão nós e os fariseus praticamos jejuns, mas os teus discípulos não? Disse-lhe Jesus: por acaso os amigos do noivo podem estar de luto enquanto o noivo está com eles? Dias virão em que o noivo será tirado do meio deles, então sim, jejuarão. Uma vez vi um sacerdote pregar sobre esse trecho do Evangelho, e ele dizia que nós precisamos de mortificação, de penitência, porque muitas coisas em nós, muitas dimensões da nossa vida não estão desposadas ainda com Cristo, não estão ainda unidas a Cristo. A penitência nos tira da embriaguez dos excessos desta vida. Pense nessa palavra, né? Uma pessoa que está embriagada, ela não tem aquela atenção que ela teria sobre, ela não escuta direito, não reflete direito. Assim também, se nós estamos embriagados dos excessos humanos, como disse a liturgia, nós vamos deixando de ter a atenção que é devida às coisas espirituais, ao que Deus nos pede, ao verdadeiro sentido da vida. Reflitamos então sobre a mortificação. Um ponto seria sobre a motivação para isso. Hoje, quando nós toleramos um sofrimento, sempre é pela motivação que nós toleramos. Não pensa. Eu evito comer tal coisa que eu gosto para emagrecer, seja por saúde, seja por estética. A pessoa tolera aquele sofrimento porque ela tem uma motivação. Também se toma um remédio amargo porque sabe que é para a saúde, para a cura de algo. Então, pela motivação, se passa por algo dificultoso. A Igreja nos ensina pela liturgia, e vimos que a mortificação é remédio, facilita a nossa salvação, nos tira da ilusão dos excessos humanos e nos acostuma à obediência a Deus. Então, quanta coisa, quanto sentido tem na mortificação, na penitência, e isso deveria motivar nosso coração. Olha outros textos da liturgia. Às vezes nós estamos na missa, mas nós não ouvimos o que a liturgia está falando. Vós acolheis nossa penitência como oferenda à vossa glória. O jejum e a abstinência que praticamos quebrando nosso orgulho, nos convidam a imitar vossa misericórdia, repartindo o pão com os necessitados. Outro trecho. Pela penitência da quaresma, corrigis os nossos vícios, elevais os nossos sentimentos, fortificais nosso espírito fraterno e nos garantis uma eterna recompensa por Cristo. Outro trecho, e aqui da quarta-feira de cinzas, o início do tempo quaresmal, a penitência nos fortaleça no combate contra o espírito do mal. Veja quanta coisa na mortificação, na penitência. Damos glória a Deus quando vemos o mundo está nos excessos humanos e eu me privo de algumas coisas. O Senhor é mais importante do que isso. Eu dou glória a Deus. Então nós damos glória, é uma oferenda à vossa glória, disse o texto. Damos glória a Deus, dizemos que Ele é o principal, dizemos que Ele é mais importante do que tudo. Também o texto falou, quebra o nosso orgulho. O que nos atrapalha a ser santos é o orgulho. A penitência da quaresma quebra, a penitência da quaresma é que dizemos para o ano todo, não faz a penitência só na quaresma. Na quaresma intensificamos, mas o espírito de penitência deve estar no cristão. A penitência quebra o nosso orgulho. Como iniciamos a quaresma? Lembra-te que és pó. Quebra o nosso orgulho. Também o texto dizia, corrige os nossos vícios. Livrinho Imitação de Cristo, de Tomás de Kempis, tem uma frase muito significativa que diz, um costume com outro se vence. Ou seja, se um vício é um hábito mau, a penitência corrige os nossos vícios. Então, é como que ir no caminho contrário dos vícios. Também faz-nos misericordiosos com os outros, disse o texto, fortificais o nosso espírito fraterno, nos faz imitar a vossa misericórdia repartindo o pão com os necessitados. Quando sentimos a privação de algo, nós temos uma sensibilidade maior a quem sofre. Olha quanta coisa dentro da mortificação, dentro da penitência, isso tudo para nos motivar. Quantos tesouros podemos encontrar quando fazemos mortificação, penitência com espiritualidade? Peçamos ao Senhor que nos ajude nisso. Ensina o padre Fernando Sintra. Essa experiência viva do amor divino, não correspondido, é o que explica ainda que os homens santos chamem a si a responsabilidade das faltas e pecados alheios, tal como um filho que se sente impelido a consolar o pai pelos desgostos que causa um outro filho. Assim sentiremos a necessidade de pedir perdão a Deus, de compensá-lo pelas muitas ofensas que nossos irmãos homens lhe fazem. Reparar, amar, quanto amor, quanto sentido, densidade espiritual tem a mortificação. É preciso então, como propósito dessa nossa oração, mesmo que na quaresma tenhamos uma mortificação mais específica, nós escolhermos penitências, encontrarmos modos de vivermos essa mortificação. E quando falamos nisso de escolher penitência, temos que estar atentos. Às vezes as pessoas iniciam a quaresma com uma lista de penitências que nem São Máximo Confessor tinha. Começa no primeiro dia e já deixa de lado. Não consegui fazer. Inclusive, tem um amigo que fala que no início da quaresma, os filhos, jovenzinhos, crianças, adolescentes, que querem fazer alguma penitência e vão lá passar para ele a penitência. Ele fala que ele tem que avaliar, porque teve um que falou, vou ficar sem comer carne a quaresma inteira. Ele fala, não, você vai mudar essa penitência por outra, essa aqui que está mais eficaz. Porque às vezes tem que dar uns ajustes. E às vezes também podemos cair na tentação de escolher penitências muito grandes que às vezes nem tem muita viabilidade na nossa vida e acabamos deixando. Nós temos que pensar nisso. As pequenas coisas podem ser oferecidas, nossa vida comum. Muito interessante, São José Maria Escrivá colocava nas casas que abriu da obra um crucifixo próximo à porta do oratório, um crucifixo pintado, perdão, uma cruz, sem crucificado, né? Uma cruz pintada com tinta fosca, sem brilho, sem desenhos, simples e também sem o crucificado. A intenção era como que fazer a pessoa meditar a cruz do dia a dia, a cruz sem brilho, a cruz sem... É a cruz do dia a dia, essa cruz que nós devemos oferecer, uma cruz sem espetáculo, como dizia ele, e estar ali, dar a vida. A vida de qualquer pessoa tem ocasiões de mortificação, coisas pequenas, discretas, oferecidas por amor e que torna a vida dos outros mais agradável, forma virtudes. Veja que dizem que Dom Álvaro tinha uma penitência. Se alguém dava um ovo frito lá para ele sem sal, ele não botava. Ele não colocava sal. Ninguém lhe percebia. Qual a penitência? Daí, do dia a dia. Pequenas coisas feitas com amor. O dia a dia nos apresenta várias ocasiões que não precisamos inventar muito. Já existe. Uma mulher me falava que às vezes era difícil para ela, quando o marido estava em casa direto, porque o marido chamava muito ela. Vem cá, faz isso aqui para mim, ou então eu queria estar perto dela. Então... E ela ficava... Falei, olha que penitência boa se isso é oferecido. Né? Coisa do dia a dia, isso que acontece. Mas são tantas situações que podem parecer como penitência. Como que está minha casa? Às vezes está um pouco desordenada, mas é por negligência, pelas situações, é por preguiça, posso melhorar nisso, vou colocar como penitência. Está aí, no dia a dia, ainda vai fazer a vida dos outros felizes. Acordar na hora, a hora de acordar. Quantas vezes fazemos essa experiência? Se acordamos na hora, nosso dia vai rendendo, porque a gente consegue rezar, a gente consegue fazer as coisas. A hora que foi proposta acordar. Acordar na hora, penitência. Dominando a vontade. Não reclamar do calor, do frio. Não murmurar da amamentação ou da gripe das crianças. Oferecer a rotina de várias de vocês é estar a dispor o tempo a servir os outros. Colocar o café, organizar as crianças, arrumar a mala, enfim. Quantas ocasiões isso está sendo oferecido? Isso é uma pergunta para um momento de essa meditação. Várias ocasiões que a própria providência dá. Padre, qual a minha lista de penitência? A providência já te deu, é só você descobrir. Está aí. Lembro também, falando disso, do valor da penitência, né? A força que tem a penitência oferecida. Uma vez fui chamado para dar unção numa casa de freiras idosas. E lá, quando cheguei, as freirinhas velhinhas lá sentando, eu fui puxar um assunto e resolvi perguntar como que as senhoras descobriram a vocação religiosa das senhoras. Lembro que uma disse o seguinte: eu fui estudar na cidade e fiquei hospedado numa casa que as freiras tinham para as meninas que vinham do interior para estudar. E ela disse que volta e meia entrava na capela e via uma freira que rezava o terço de braços abertos como crucificado, rezava o terço todinho. E ela disse que aquilo fez ela descobrir a vocação dela. Imagino aquela freira tenha oferecido a penitência dela por tantas coisas, né? Pense também em São José Maria Escrivá. São José Maria Escrivá, ele sabia, ele começou a se deixar envolver pela vocação dele, essa inquietação, como? Viu os passos de um carmelita que andava na neve descalço, fazendo penitência. Olha como que a penitência tem força. Quando oferecemos nosso dia a dia, quando oferecemos a penitência, podemos também trazer frutos para a nossa vida e para a vida dos outros. Outro ponto da penitência que podemos sim refletir: a penitência, os santos viam como uma união à vida de Cristo. Aceitar os sofrimentos da vida, oferecer mortificações, é se assemelhar a Jesus. Deus imenso, todo-poderoso e eterno, que escolheu se fazer pequeno num presépio, carente de tudo, operário numa oficina, com José, sendo ironizado em praça pública pelos fariseus, crucificado. A mortificação, a penitência nos une a Cristo, que se humilha para salvar a todos. Os santos tinham essa sensibilidade: eu quero que a vida de Cristo atue em mim, eu quero imitar a Cristo, o Senhor crucificado. Gosto muito desse trecho da Via Sacra que São José Maria Escrivá escreveu. Olhando para o crucificado, dizia: amo tanto Cristo na cruz, que cada crucifixo é como uma censura carinhosa do meu Deus. Eu sofrendo e tu covarde, eu amando-te e tu esquecendo-me, eu pedindo-te e tu negando-me, eu aqui com gesto de sacerdote eterno, padecendo quanto é possível por amor de ti, e tu te queixas ante a menor incompreensão, ante a menor humilhação. São José Maria olhava o crucifixo e via: minha vida não está crucificada assim? Quero me assemelhar a Cristo. Bom, se São José Maria via a vida dele assim, imagina como nós devemos ver. Olhar para o Senhor e falar: eu quero imitar a sua vida. São Paulo falava: eu completo em minha carne o que falta à paixão de Cristo. Eu completo em minha carne, eu trago para minha carne essa união. Quem ama quer se unir, imitar o amado. Também é ocasião nessa meditação de pedir perdão ao Senhor pelas vezes que não nos unimos à cruz dele. São Pedro Julião Eymar diz: quando se ama, deseja-se a semelhança com aquele que se ama. Daí o ardor dos santos pelo sofrimento. Outro ponto da para a meditação sobre a mortificação, é como a mortificação pode reparar o coração do Senhor. A dimensão de reparar o erro que cometemos também. Se alguém bate no seu carro, você olha para essa pessoa, a pessoa diz desculpa e vai embora. Não, tudo bem, é desculpa, mas é preciso reparar aquilo, né? Reparar os danos. Também o pecado traz uma dimensão para a nossa alma, que é essa pena temporal. Sabemos pela doutrina da Igreja que a culpa do pecado, a pena eterna, ela é absolvida na confissão, de modo ordinário. Mas essa pena temporal, que é esse apego que o pecado traz na alma, é preciso de ser purificado. E também como que reparar o coração de Deus que foi ofendido. Por isso a liturgia diz que a mortificação é remédio, é salvação para nós. Reparar o coração de Deus. Peçamos ao Senhor a graça de entendermos isso, né? Entendermos como que nossa vida pode ser oferecida. O dia a dia, a cruz sem brilho, que é que Deus nos dá, oferecida em reparação, oferecida para a glória de Deus, oferecida para remédio nosso. Não percam a lista de mortificação dada por Deus na sua vocação, no seu trabalho ordinário, na sua vida como ela é. Oferecer isso. Trago para terminar um trecho do livro do padre Sintra. Diz assim: à medida que vamos avançando na vida cristã, sentimos a necessidade de cultivar um grande espírito de penitência, como fogo que purifique nossas faltas pessoais e as do mundo inteiro. Deixamos de fugir de tudo que custa, não porque deixe de custar, mas porque encontramos um motivo forte de abraçá-lo: o amor a Deus, a quem tanto se ofende, e o amor aos homens que tanto o ofendem. Olha que interessante, quanto mais vamos nos aprofundando na fé, diz o texto do padre Fernando Sintra, nós vamos sentindo uma necessidade de cultivar este espírito de penitência. E vamos oferecendo as ocasiões que nos aparecem de serviço, de saída de si, como uma purificação, pedindo uma purificação de nossas faltas pessoais e também do mundo inteiro. E vamos deixando, diz o texto, de fugir de tudo que custa, porque vemos o sentido verdadeiro da mortificação. Estamos nesse finalzinho de quaresma, mas sempre é tempo de recomeçar. Também, como eu disse, tirar propósitos para o ano todo, as pequenas mortificações, saber viver com o espírito de penitência, que é aproveitar as várias ocasiões dessa oferta diária para honrarmos o Senhor e para tomarmos o remédio que nos é devido. Peçamos a Maria, que aos pés da cruz nos ensina a oferecer silenciosamente nossa penitência ao crucificado. Ó Maria, concebida sem pecado, Rogai por nós que recorremos a Vós.